Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, sou Anderson Mendanha e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Ana Beatriz Santos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso.
Pela primeira vez, o Pautas Femininas se reuniu fora do Congresso Nacional. Com o título A Voz das Mulheres no Combate à Violência Doméstica, o projeto foi até a região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, para ouvir o que as mulheres daquela região têm para falar sobre essa realidade.
A mediadora do debate foi a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica. Na sua fala, ela explicou o que é o projeto Pautas Femininas.
O projeto compreende palestras voltadas para o público em geral, com o intuito de despertar o interesse da sociedade para os principais problemas que permeiam a vida das mulheres e são de relevância para a pauta legislativa.
Ilana lembrou a importância da discussão de temas que afetam a vida das mulheres, em um momento em que o feminicídio e a intolerância estão cada vez mais presentes na sociedade.
Recentemente tivemos uma série de casos extremos de feminicídio em todo o DF, desde o caso da Asa Sul, como em Taguatinga. Tivemos um homicídio, um feminicídio, um crime político no Rio, que todos nós tomamos conhecimento, da vereadora Marielle. Então, nada mais adequado do que a gente discutir a violência contra a mulher, né, e ficar a par desse assunto, se inteirar, se informar, para saber como evitar e saber como instruir a nós mesmas e as nossas colegas de trabalho, as nossas familiares.
A reunião aconteceu no Centro Especializado de Atenção à Mulher, o CEAM, que faz parte da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, mantida pelo governo do Distrito Federal.
Os CEAMs são espaço de atendimento social, psicológico e orientação jurídica com o objetivo de promover o fortalecimento da mulher, o resgate da cidadania e o fim da situação de violência.
A unidade do CEAM Ceilândia foi criada em 2014 e trabalha em conjunto com uma rede de apoio na cidade, como explicou a chefe da unidade, Érica Laurindo.
Desde então a gente vem trabalhando, tentando fazer aí um trabalho preventivo, um trabalho que envolve a rede. Aqui na Ceilândia existe uma rede social e a gente trabalha, a gente discute violência contra a mulher e as demais situações que envolvem a cidade.
Para Érica Laurindo, o trabalho conjunto de serviço social, psicologia, pedagogia e direito amplia a visão das mulheres sobre os seus direitos e necessidades e melhora o serviço prestado pelo CEAM na comunidade.
Então, o CEAM, além desse trabalho preventivo, do trabalho de rede, a gente busca aqui fazer um trabalho interdisciplinar. É um trabalho que envolve o serviço social, que envolve a psicologia, que envolve pedagogia, que envolve o direito, ou envolve, pelo menos, a gente deveria. Né? A gente está buscando para que tenha esses profissionais em todas as unidades. Porque esse trabalho interdisciplinar é ele que vai fazer a diferença.
Érica falou da importância das mulheres suscetíveis à violência terem uma perspectiva de vida e desenharem uma série de ações para preservar a segurança.
Isso porque, muitas vezes, a violência doméstica, além de deixar a vítima sem perspectiva, pode colocar a vida da mulher ou dos filhos em risco.
Se você está dentro de casa, como que você pode fazer para você manter os seus documentos, ter posse dos seus documentos, que são coisas tão simples, mas que muitas vezes não passam na cabeça das mulheres, né, das pessoas que estão em situação de violência. Eu preciso ter meus documentos comigo. Eu preciso saber onde eles estão. Eu preciso ter ali chave da minha casa. Coisas simples assim. Isso faz parte de um plano de segurança. Porque em caso de uma violência extrema, você tem caminhos para onde seguir. Você já pensou na sua rota de fuga.
Um dos serviços que foi levado até o CEAM de Ceilândia no dia da audiência pública foi a Delegacia Itinerante da Mulher.
A delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Sandra Mello, dedicou a sua carreira na polícia à causa da mulher. Ela lembrou que as mulheres ainda relutam em denunciar a violência, Com isso, as estatísticas ainda estão longe de registrar todos os casos da forma adequada.
A gente começou trabalhando sensibilizando a população, porque a primeira coisa que a gente ouvia é por que não tem uma lei que protege o homem? E aí eu fui buscar nas estatísticas. Eu comecei a falar pela primeira vez que a cada 15 segundos uma mulher era espancada no nosso país. Só que a realidade era muito pior, como se vê hoje, porque, na verdade, a gente estava falando de dados subnotificados, que ainda são muito subnotificados. Hoje, nós já temos uma estatística de a cada 2 mulheres espancadas, a cada 15 segundos, então a gente dobra.
A delegada lembrou que a Lei Maria da Penha foi um divisor de águas no trabalho de atendimento à mulher vítima de violência. Na opinião dela, a sensibilização agora passou para a etapa de transformação.
A Polícia Civil do Distrito Federal já há algum tempo, inclusive de uma forma muito mais expressiva a partir de 2007, tem realmente procurado se capacitar cada vez mais com protocolos bem rigorosos de atendimento às mulheres vítimas de violência, tanto na questão do feminicídio, da violência sexual, da violência doméstica, e agora já estamos preparando um quarto protocolo para a questão dos crimes cibernéticos. Prova disso é que o ano passado nós desbaratamos uma organização internacional que explorava mulheres e aplicava golpes, tomando dinheiro das mulheres em todo o Brasil.
Durante a audiência, todas as palestras reforçaram a importância da educação das crianças e jovens para modificar os valores da sociedade e colocar um fim na cultura de violência contra a mulher. Com isso, a participação da professora Gina Vieira Ponte foi muito especial.
A professora Gina desenvolveu um projeto com os alunos de ensino fundamental. Começou fazendo os alunos pesquisarem sobre mulheres de expressão mundial, como Rosa Parks, Zilda Arns, a menina Malala, e levou os alunos a refletirem sobre a importância das figuras femininas da comunidade de Ceilândia, que batalham para conseguir criar os filhos e sobreviver, vencendo dificuldades de toda a ordem.
E a gente preparou um roteiro de entrevista para que eles sanassem essas lacunas, e eles já voltavam das entrevistas, gente, muito impactados, com olho brilhando, peito estufado, e dizendo: nossa, professora, minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Gente, eu li mais de 150 entrevistas e eu me dei conta de que eu estava diante de um tesouro muito precioso que não podia ficar engavetado. E aí eu transformei aqueles relatos nesse livro, Mulheres Inspiradoras.
O projeto da Gina, professora de língua portuguesa do Centro Fundamental 12 de Ceilândia, chamou a atenção de entidades brasileiras e estrangeiras e recebeu mais de 10 prêmios nacionais e internacionais.
E tudo começou porque a professora questionou um trabalho de uma aluna de 13 anos. A menina gravou um vídeo de conteúdo erotizado, impróprio para um trabalho de escola e inadequado para a sua idade.
Nessa ocasião, a professora decidiu mostrar aos alunos os riscos que um vídeo desses pode trazer para a segurança das crianças e ainda mais.
Ela falou sobre a importância dos jovens valorizarem outras qualidades da mulher, além do corpo bonito e das conquistas amorosas.
O projeto cresceu e já chegou a 15 escolas. E a professora espera que a transformação na educação contribua para valorizar a juventude, aumentar a autoestima e inibir a violência contra a mulher.
E o que nós temos percebido é que, se a gente quiser transformar a sociedade, a gente precisa apoiar as mulheres. A gente precisa apoiar as meninas. E o meu desejo é que todos nós que estamos aqui engajados nessa luta, os homens que estão aqui, que se sentem desconfortáveis com essa representação social de um homem que é violento, que é agressivo, que resolve os conflitos pela violência, que não consegue reconhecer na mulher um sujeito de direitos, nós, né, mulheres, que estamos aqui porque outras mulheres fizeram um caminho, nos mostraram que era possível e que aqui era o nosso lugar, lugar de prestígio, lugar de poder, lugar de tomada de decisão.
A advogada Lívia Gimenez da Fonseca falou sobre o projeto Promotoras Legais Populares. O curso é exclusivo para as mulheres.
Em Ceilândia, o grupo se reúne no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Brasília, mas existem cursos de promotoras populares em diversos pontos do Brasil.
É um curso de mulheres para mulheres, para ser um espaço em que as mulheres se sintam à vontade de colocar a sua realidade, colocar as suas experiências. Então, quando tem um homem, normalmente, né, tem uma certa inibição, né, por isso que a gente propõe ser um espaço só de mulheres. Mas, além disso, é um espaço que, a partir dessa organização, a gente entende que dali surge um movimento social feminista, que é um movimento das promotoras legais populares, que é um movimento social a nível, inclusive, nacional.
Quando o microfone foi aberto para a participação dos presentes, homens e mulheres tiveram a chance de dar seus depoimentos.
Giancarlo Parra Lima, que representou a administração de Taguatinga, participou do encontro porque a administração daquela cidade do DF também vai implantar um centro especializado de atenção à mulher, um CEAM.
Ele disse que, além do interesse como gestor público, o projeto de atenção à mulher mexeu com a própria história de vida dele.
Eu fui um lado também dessa violência da mulher, porque eu vi a minha mãe também ser violentada por muitos anos, até minha mãe sair e conseguir, né, desvincular do meu pai e tudo que aconteceu. E por eu ser hoje gerente de ação de políticas sociais de Taguatinga, eu abracei essa causa. Então, eu sei o que é um lado da mulher e o lado do filho.
Maria do Socorro da Cruz, que é usuária do CEAM de Ceilândia, disse que o trabalho do centro desenvolveu uma coisa que a violência tinha roubado da vida dela, a esperança.
Todos que estão aqui nessa casa me ajudaram eu acreditar que eu posso sim ter um recomeço. Não estudei, abri mão dos meus estudos, sou uma semi-analfabeta, mas estou aqui para agradecer e desejar tudo de bom para essas mulheres, né, que estão mostrando para nós, né, as mulheres que vivem presa em nosso próprio mundo, né, que ninguém conhece o que nós passamos, porque a gente não diz para ninguém. Nós fazemos imagem do que nós não somos, de uma mulher feliz, de uma mulher, de um casamento ótimo. Isso não, muitas mulheres, como eu, né, que estou aqui, né, está vivendo essa mesma realidade que não é real, que é uma fantasia. Também já tive vontade de tirar minha vida, já tentei suicídio, já tenho fibromialgia, né? Tinha, porque depois que eu conheci essa casa, tudo mudou na minha vida.
Já uma outra usuária, que vamos chamar de Diana, utilizou sua experiência traumática de violência doméstica para sugerir leis à Câmara Legislativa do Distrito Federal que tornam o atendimento das vítimas mais eficiente e humanizado. Para ela, ajudar outras mulheres é uma forma de esquecer os traumas do seu passado.
E quando vejo na televisão, todos os dias, tantas mulheres morrendo por conta da violência, aí eu penso, meu Deus, me ajuda. Se cada um de nós que estamos aqui abraçar essa causa de estar lutando contra a violência doméstica, isso vai amenizar muito, eu tenho muita fé. Então, assim como um dia, hoje, eu ajudo as minhas amigas, várias amigas já sofreram violência. Eu encaminho elas, eu já falo, ó, do CEAM. Eu já sou atendida no CEAM, da 102, já tem algum tempo. Eu encaminho elas. Eu já levei amiga minha para a delegacia, para registrar a ocorrência, sabe? Então, isso que me motiva hoje a viver. E o meu maior sonho é ver que cada dia, o que eu posso trabalhar e fazer, estudar para tirar ou amenizar situações de mulheres que sofrem violência, eu vou fazer. Isso está sendo a minha cura.
A reunião A Voz das Mulheres no Combate à Violência Doméstica contou com a presença de representantes da Secretaria de Direitos Humanos do Distrito Federal, da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado e do Fórum de Mulheres do Mercosul, Sessão Brasília.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pro Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br senado.mn/procuradoria e pelo Twitter, @senadomulher. Ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591, informando seu nome e a cidade.
O programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Ramila Moura. Trabalhos técnicos de Josevaldo Souza.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.